está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Clima, democracia, regulação da inteligência artificial.
Temas tratados pelo presidente Lula hoje na Organização das Nações Unidas.
O presidente abriu os trabalhos da Assembleia Geral e também convidou os líderes do mundo a se juntarem ao Brasil no combate à fome.
Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro em novembro, está aberta a todos os países do mundo.
E com o mundo voltado para Nova York, o Brasil aproveita para divulgar a Amazônia.
O turismo para conhecer as belezas e a cultura da floresta é um dos focos da comitiva brasileira.
Uma galeria e uma mostra sobre o destino brasileiro foi montada em uma das principais praças da cidade.
E mais, internet de banda larga.
Lançado o programa que quer aumentar a conectividade digital e atender cerca de 2 milhões e meio de pessoas.
A iniciativa vai ampliar o financiamento a pequenos provedores para ofertar o serviço a quem tem dificuldade de acesso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Roberto Camargo.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta.
Líderes dos 193 países se reúnem ao longo desta semana em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.
O presidente Lula abriu os trabalhos hoje com o tradicional discurso brasileiro e participou de um evento paralelo em defesa da democracia.
A repórter Graciele Bittencourt traz mais informações para a gente direto lá de Nova York. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Roberto. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, organizaram em conjunto o evento em defesa da democracia, combatendo o extremismo. Na abertura dessa reunião, o presidente Lula lembrou que as democracias do mundo vivem hoje seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial. E disse que é preciso lutar para que os regimes democráticos voltem a ser percebidos como instrumentos para a conquista de direitos.
E, Graciele, o presidente também falou sobre tecnologias sociais, é isso mesmo?
Falou sim, Roberto. Segundo o presidente, as redes digitais ajudam a promover, ajudam a difundir o conhecimento, mas elas também agravam, né, o risco à convivência civilizada entre as pessoas. Ele afirmou que as mídias sociais se tornaram um terreno fértil para discursos de ódio, misóginos, racistas, xenofóbicos, que fazem vítimas todos os dias, como a gente tem visto. O chefe de governo da Espanha, o Pedro Sánchez, destacou a necessidade de dar mais transparência às plataformas digitais e também de regular a inteligência artificial, Roberto.
E a liberdade de expressão, né, Graciele, também é uma preocupação dos países democráticos. O que que o presidente Lula disse sobre isso?
Olha, ele afirmou que a liberdade de expressão é um direito fundamental e é um dos pilares da democracia sadia, mas ela não é absoluta, né? Ela encontra seus limites aí na proteção dos direitos.
Ele? Bom, perdemos o contato com a Graciele Bittencourt, mas ela preparou para a gente também hoje uma reportagem sobre o discurso que o presidente Lula fez na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos então acompanhar a reportagem.
Seguindo a tradição, o Brasil foi o primeiro país a discursar na 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, evento que reúne líderes de 193 países para debater a agenda global. Com o Brasil também no comando do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana, o presidente Lula reforçou o trabalho brasileiro no combate às desigualdades e cobrou empenho mundial pela melhor distribuição da riqueza. O Brasil propõe uma aliança global contra a fome e a pobreza, que é um dos principais temas da cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro.
Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, e está aberta a todos os países do mundo.
Em seu discurso, o presidente também cobrou de lideranças políticas mais diálogo e engajamento para enfrentamento dos desafios internacionais, como as guerras em andamento na Ucrânia e em Israel. E pontuou que 2023 foi o ano com o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Lula defendeu uma reforma abrangente na Carta das Nações Unidas e destacou a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate às mudanças climáticas. Além disso, propôs a revitalização do papel da Assembleia Geral e a reforma do Conselho de Segurança, para que seja mais representativo da realidade contemporânea.
Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de fórum universal.
O presidente brasileiro falou ainda sobre a crise climática global. Ele afirmou que o Brasil não tolera ilícitos ambientais como o garimpo ilegal e o crime organizado, e destacou a queda do desmatamento da Amazônia em 50% no ano passado. Lula reforçou o compromisso do Brasil com a preservação do meio ambiente e com a sustentabilidade. E lembrou que o Brasil vai sediar a COP25, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no ano que vem, em Belém do Pará. Segundo o presidente, o Brasil é modelo no desenvolvimento de energia limpa.
Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde.
Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula propôs também que a inteligência artificial seja emancipadora e tenha a cara do Sul Global e que fortaleça a diversidade cultural. De acordo com o presidente, as novas tecnologias devem respeitar os direitos humanos, proteger dados pessoais e promover a integridade da informação. Lula também defendeu uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os estados tenham voto sobre o tema. De Nova York, nos Estados Unidos, Graciele Bittencourt.
E a iniciativa brasileira de uma aliança global contra a fome, mencionada pelo presidente Lula no seu discurso da Assembleia Geral da ONU hoje, também foi apresentada em outro evento paralelo em Nova York.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apresentou um vídeo sobre a proposta no evento Momento ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
O evento reuniu representantes da sociedade civil, do setor privado, da juventude e das artes, empenhados no cumprimento dos chamados objetivos do milênio, entre eles a erradicação da pobreza extrema.
O ministro Wellington Dias esclareceu que a aliança está sendo proposta pelo Brasil no âmbito do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, mas está aberto a receber contribuições de todos os países.
Esperamos na cúpula do G20 a aprovação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E não é só para os países do G20, é para qualquer país do mundo que queira participar. Eu estou aqui convidando para que cada país possa participar desta aliança. E os que podem, poder ajudar com conhecimento, com recursos, tratando da situação das dívidas dos países menos desenvolvidos. Nossos irmãos do Haiti têm todas as condições de superar ali as suas dificuldades, mas precisam de apoio, e assim outros países do mundo.
E em uma semana em que os olhos do mundo estão voltados para Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil está tendo reforço na sua divulgação turística.
Promovida pela Embratur, em parceria com o Sebrae, uma galeria no coração da cidade está mostrando as belezas e possibilidades da região amazônica.
A ideia é atrair ainda mais turistas para o Brasil.
Maior floresta tropical do mundo, dona de uma biodiversidade incalculável, casa de animais diversos, de uma densa vegetação e de seres humanos. A floresta amazônica ganhou os telões na praça mais famosa de Nova York e virou tema da galeria Visit Brasil, na cidade norte-americana. A mostra é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, em parceria com o Sebrae. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, é preciso aliar preservação com desenvolvimento sustentável na região.
Quando a gente fala da Amazônia, imediatamente vem na nossa cabeça a ideia da preservação. E é verdade, a Amazônia precisa ser preservada. Mas preservar a Amazônia significa gerar e produzir um novo modelo de desenvolvimento que deixa a floresta em pé, mas os seus povos também. Qual a forma de gerar emprego e renda na Amazônia? É assim que a gente vai combater as economias ilegais, como, por exemplo, o garimpo. O turismo é uma solução, uma ferramenta.
E é para incentivar o turismo responsável na região amazônica que a exposição foi montada. Até 27 de setembro, quem estiver na cidade de Nova York poderá conferir as riquezas da floresta por meio de uma jornada que vai ativar os vários sentidos. Tem música, artesanato, fotografia, artes visuais, moda e gastronomia. Para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é preciso união de esforços para proteger a Amazônia.
É uma responsabilidade compartilhada, né? Onde precisamos dos governos, das empresas, dos bancos, da sociedade civil, para que juntos a gente possa encontrar, né, essa solução concreta de proteger a Amazônia para garantir um clima no planeta.
É dos Estados Unidos que saiu o segundo maior número de turistas internacionais rumo ao Brasil em 2023. Segundo a Embratur, foram mais de 660 mil visitantes. Durante a programação da galeria, também serão promovidos painéis e debates sobre temas estratégicos, como bioeconomia, inclusão social e geração de renda na floresta, além da realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, ano que vem, em Belém, no Pará. Reportagem Luana Karen.
Você pode participar da construção de textos do G20 Social.
O grupo reúne líderes das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e União Africana.
E na presidência brasileira, a participação da sociedade ganhou mais força.
E organizações e pessoas do Brasil e exterior podem contribuir com considerações e propostas.
Os documentos vão servir de base para as discussões da cúpula social do G20, que acontece em novembro no Rio de Janeiro.
Para participar, acesse os textos na aba Consulta Pública na página do G20 Social Participativo, no site gov.br/G20-Social-Participativo.
Aumentar o acesso à internet no Brasil, principalmente naquelas cidades com menos de 30 mil habitantes.
Para isso, serão liberados recursos para provedores regionais.
É o programa Acessa Crédito Telecom, que tem como objetivo melhorar a qualidade das redes de banda larga em todo o país.
O projeto é uma parceria entre o Ministério das Comunicações, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Associação Brasileira de Desenvolvimento.
O programa Acessa Crédito Telecom quer ampliar o acesso à internet banda larga e aos serviços de comunicação em todo o país, principalmente no interior, nas cidades com menos de 30 mil habitantes e nas regiões de difícil acesso. Para isso, o programa vai disponibilizar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para que provedores regionais de internet possam ampliar e melhorar os serviços. Esses pequenos provedores são responsáveis por 90% da internet ofertada no interior do país. Mas como eles geralmente não atendem às garantias financeiras, têm dificuldades para conseguir crédito. Para ajudar nessa questão, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Desenvolvimento, o BID, vai disponibilizar 100 milhões de dólares como garantia para os empréstimos realizados pelo FUST. É o que explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
E os pequenos provedores tinham muita dificuldade de ter acesso pelo grau de exigência muito alto. Foi através disso que nós começamos esse trabalho, estruturamos esse projeto para poder haver essa democratização, para poder facilitar e ajudar aos pequenos e médios provedores a terem acesso a esses recursos para poder expandir suas redes e assim a gente levar mais inclusão digital para o nosso país.
Além disso, será ampliado o número de agentes financeiros que operam o FUST. Assim, os bancos estaduais, por exemplo, poderão ofertar os recursos. Até então, apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, operava o fundo. É o que aponta o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios.
Esse programa Acesso Crédito Telecom está baseado em um tripé. E o primeiro deles é esse. A gente publicou um acórdão do Conselho de Gestão do FUST que permite que outros agentes financeiros sejam credenciados para receber recursos do FUST. Então a gente tem diversas instituições financeiras do Brasil que estão aqui presentes hoje. Diversos bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos públicos, inclusive, que estão aqui hoje podem também aderir a esse programa para que a gente possa, né, liberar o recurso do FUST para esses bancos e para bancos também locais, que estejam mais próximos das prestadoras.
Os recursos poderão ser aplicados em obras de infraestrutura, com a implantação de cabos de fibra ótica e equipamentos de telecomunicação. A previsão é que a ampliação da cobertura da conectividade nessas cidades beneficie cerca de 2,5 milhões de pessoas e alcance localidades que ainda não têm internet. O programa deve ajudar também a levar a internet banda larga para todas as escolas do país até 2026, a partir da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Até sexta-feira, o Ministério das Comunicações e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, realizam a Blitz da Telefonia Móvel em Salvador.
Essa ação tem rodado todo o Brasil para verificar a qualidade e a cobertura do sinal de celular.
A Anatel mede também a qualidade dos sinais de 4G e 5G oferecidos pelas principais operadoras da região.
A partir daí, a agência produz um relatório com esse resultado que é entregue para as operadoras.
Caso sejam identificados problemas, elas terão 6 meses para fazer os ajustes.
Até o fim do ano, a Blitz vai passar por todas as 27 capitais do país. E a capital baiana é a 19ª a passar pela fiscalização.
Os pontos de cada cidade selecionados para avaliar os serviços são aqueles com o maior registro de reclamações.
Agora, qualquer cidadão vai poder acompanhar os repasses feitos aos estados por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública.
É que foi lançada hoje a primeira etapa da plataforma Segurança Transparente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deve ser concluída até o ano que vem.
O objetivo é dar agilidade e transparência aos serviços prestados à população, como equipagem e treinamento de profissionais.
O caminho do dinheiro público destinado à segurança agora pode ser rastreado de ponta a ponta com apenas alguns cliques na internet. A plataforma Segurança Transparente foi criada para dar mais agilidade e transparência aos serviços prestados à população. Por meio dela, qualquer pessoa pode ter acesso a informações do Fundo Nacional de Segurança Pública. A implementação da ferramenta será concluída em 2025. Nesta terça-feira foi dada a largada. Camila Pintarelli, diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, detalha.
Vai colocar na palma da mão de todo e qualquer cidadão brasileiro tudo o que o Fundo Nacional de Segurança Pública faz. Vamos fazer isso em 5 etapas. A primeira é a que estamos lançando hoje. Subindo no site do Ministério da Justiça uma plataforma lúdica, simples, que traz o mapa do Brasil. E basta clicar num estado. E lá vocês vão ter todas as informações de transferências fundo a fundo.
É possível acompanhar o histórico dos repasses desde 2019, com detalhes sobre o valor transferido e executado em cada estado e no Distrito Federal. Até agosto deste ano, o Fundo Nacional de Segurança Pública executou quase a mesma quantia do ano de 2023 inteiro, mais de 600 milhões de reais. E a previsão do governo federal é bater um recorde de execução este ano, superando 1 bilhão de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal lançou hoje um mutirão para compra assistida residencial, voltado para quem perdeu a moradia com as enchentes do Rio Grande do Sul.
O evento começou hoje em Porto Alegre e vai até o dia 26, no posto avançado de atendimento da região Humaitá Navegantes.
Nesta modalidade de compra, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, as unidades habitacionais já foram previamente avaliadas pela Caixa e ficam disponíveis para destinação às famílias afetadas.
Os imóveis têm um limite de preço de R$ 200 mil e são destinados aos beneficiários das faixas 1 e 2 do programa, com renda de até R$ 4.700.
Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas.
De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil.
Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele.
Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doeórgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Hortaliças mais baratas em todo o país.
Aliviando o peso no bolso do consumidor na hora de comprar alimentos do dia a dia, como cebola, tomate e cenoura.
É o que revelou o novo boletim da Conab no mês de agosto, que coleta dados das CEASAs de todo o país.
Segundo o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, todas as hortaliças analisadas em agosto tiveram quedas nos preços: alface, batata, cebola, cenoura e tomate. O estudo colheu dados das centrais de abastecimento do país. De acordo com o boletim, a cebola foi a que mais barateou, como explica Wellington Teixeira, superintendente de gestão de oferta da Conab.
A queda de preços, principalmente para a cebola, correu em todas as CEASAs, com diminuição de 31,64% na média ponderada. A explicação está ligada à oferta crescente, originária de diversas áreas produtoras, ou seja, produção aumentada e pulverizada a partir de remessas originárias da Bahia, Pernambuco, Goiás, São Paulo e Minas.
Ainda segundo o boletim, a batata teve redução de 23% nos preços ao consumidor. Tomate, alface e cenoura tiveram quedas um pouco mais discretas, ficando entre 15% e 19% mais baratos. Já as frutas tiveram alta no mês de agosto, principalmente o mamão, banana, laranja e maçã. A melancia foi a única fruta analisada que apresentou queda no preço. Os dados do boletim ProHort da Conab são levantados nas CEASAs de 9 cidades brasileiras, que em conjunto comercializam grande parte dos hortigranjeiros consumidos pela população. Reportagem Graziela Mendonça.
As empresas têm até o dia 30 de setembro para divulgar o segundo relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios no portal Emprega Brasil.
Ao todo, mais de 50 mil empresas com mais de 100 empregados devem dar publicidade ao documento em local visível e de fácil acesso.
Até o início da semana, apenas 11 mil tinham baixado o relatório.
Entre as informações do relatório estão, por exemplo, o total de trabalhadores empregados com os respectivos valores dos salários.
Dados do levantamento mostram que as mulheres ainda recebem 20,7% menos do que os homens nessas empresas.
Quem não cumprir a exigência estará sujeito à multa, como determina a Lei de Igualdade Salarial.
Mais de 11 mil migrantes foram acolhidos pelo Brasil de janeiro de 2023 a julho de 2024.
Os beneficiados vêm de países afetados por conflitos ou crises humanitárias.
Os que mais receberam os vistos foram pessoas que chegaram do Afeganistão, depois haitianos, sírios e ucranianos.
As medidas de acolhimento humanitário para os 4 países estão definidas nas portarias interministeriais dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.
Os instrumentos têm como objetivo proteger migrantes em situação de vulnerabilidade e assegurar a eles proteção e acolhimento no território brasileiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém decisão que retirou do ar notícia comprovadamente falsa.
Ex-prefeito é condenado por improbidade administrativa.
Justiça de Pernambuco revoga a prisão de Gustavo Lima.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém decisão para retirar do ar notícia falsa.
A empresa jornalística deveria ter apurado a informação mesmo tendo sido retirada de um site oficial. Neto Costa.
O caso teve origem em ação de indenização por danos morais movida por um cidadão contra uma agência de notícias. Ele alegava que a agência, ao veicular notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Amazonas, atribuiu a ele práticas criminosas apuradas numa ação penal em que não era réu, mas testemunha de acusação. Na primeira instância, a agência foi condenada a pagar indenização de R$12 mil e excluir o nome do autor da notícia publicada. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a sentença. A agência de notícias recorreu, mas nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu que a decisão do Tribunal Amazonense não impôs à agência de notícias nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação.
Para o STJ, sentença trabalhista que homologa acordo não é suficiente para comprovar tempo de serviço em processo previdenciário.
Também são necessários documentos que comprovem o trabalho no período solicitado. Fátima Uchoa.
Esse entendimento da primeira sessão do STJ foi fixado no tema repetitivo 1188 e, com isso, todos os tribunais do país devem segui-lo ao julgarem demandas com a mesma questão jurídica. Para o relator ministro Benedito Gonçalves, a sentença homologatória reflete o que foi declarado pelas partes, mas o acordo pode ter sido feito apenas para encerrar o processo trabalhista e os termos dele podem não corresponder à verdade.
Lançado o edital de convocação para a primeira edição da série Pesquisa Judiciária Trabalhista.
As pesquisas selecionadas vão receber apoio financeiro. Larissa de Paula.
As propostas podem ser enviadas até 13 de outubro. O programa vai selecionar instituições de ensino superior públicas ou privadas, sem fins lucrativos, e fundações de apoio à pesquisa. Nesta edição, foram escolhidos três temas: tratamento de demandas e conflitos coletivos nos TRTs, discriminação e interseccionalidade nas decisões da Justiça do Trabalho e o tratamento constitucional de conflitos em matéria trabalhista no STF.
Ex-prefeito de Teixeira, na Paraíba, é condenado por improbidade administrativa.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa.
O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em cerca de R$1.400.000, valor oriundo de um convênio entre o município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As investigações apontaram a omissão do ex-prefeito Edmilson Alves dos Reis, pela falta de apresentação da documentação necessária com o objetivo de ocultar irregularidades no processo. Ele foi condenado a ressarcir os cofres públicos, além de ter seus direitos políticos suspensos por 5 anos.
Justiça de Pernambuco revoga a prisão de Gustavo Lima.
O cantor vai responder a processo em liberdade. Michele Chiapa.
A decisão liminar, ou seja, em caráter de urgência, é do desembargador Eduardo Guilhote Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele concluiu serem genéricas as considerações apresentadas pela juíza da 12ª Vara Criminal da Capital em Recife para a decretação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. O magistrado afastou também a suspensão do passaporte e demais medidas cautelares impostas ao artista. Mais cedo, nesta terça-feira, o desembargador concedeu habeas corpus à advogada e influenciadora Deolane Bezerra, a mãe dela e outros investigados da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos de azar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores pressionam pela retirada de pedido de urgência na regulamentação da reforma tributária. Congresso vai analisar MP que facilita repasses para combate a incêndios. Senador faz alerta sobre endividamento das famílias por conta de apostas online. Boa noite. O Senado e a Câmara dos Deputados vão analisar uma medida provisória que facilita os repasses para o combate a incêndios. Pelo texto editado pelo governo, os estados poderão receber o dinheiro mesmo que tenham alguma irregularidade fiscal ou trabalhista. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os estados e o Distrito Federal poderão receber empréstimos, financiamentos ou doações, mesmo que estejam em situação de irregularidade ou pendência fiscal, trabalhista ou previdenciária. Para isso, é necessário que o governo federal reconheça o estado de calamidade pública ou situação de emergência. Segundo a MP, a flexibilização terá a validade limitada ao decreto. Mas a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, lamentou que muitas vezes esse reconhecimento demore a chegar.
No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável.
A MP também permite que os estados comprem equipamentos, softwares ou serviços de outro país. O governo também publicou um decreto que aumenta a multa para quem iniciar incêndios em áreas de vegetação nativa para até R$10 mil por hectare ou fração. Em florestas cultivadas, a infração será de R$5 mil por hectare ou fração.
E estados em situação de calamidade pública terão dispensa de licitação para serviços de engenharia. Já em vigor, a nova lei também acaba com outras restrições legais para enfrentar emergencialmente os efeitos dos desastres naturais. Repórter Júlia Lopes.
A nova norma altera o limite de contratação direta sem licitação, que passa de R$10 mil para até R$100 mil. Para obras e compras emergenciais em situação de calamidade pública. O objetivo é agilizar a resposta governamental em momentos de crise, garantindo maior rapidez na execução de ações voltadas à mitigação dos danos. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que a medida vai beneficiar todos os estados que estiverem em situação de calamidade.
Poderão ser aplicadas em qualquer situação de emergência com calamidade pública em todo o país. É fundamental para que o Rio Grande do Sul tenha reais condições de se reerguer, garantindo mínimas condições.
Para a lei, a formalização obrigatória dos contratos deve ocorrer até 15 dias, sob pena de nulidade. A norma também prevê que os contratos firmados durante a vigência da calamidade poderão ser prorrogados por até um ano.
Nesta terça-feira, o presidente Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York e abordou temas como mudanças climáticas, combate à fome, inteligência artificial e a necessidade de reformar instituições globais. Ao elogiar a fala do presidente, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o discurso tratou tanto de questões internacionais quanto de problemas brasileiros, como a tragédia climática no Rio Grande do Sul e a seca severa na Amazônia, agravada por incêndios florestais florestais. Paim também enfatizou a importância dada por Lula à crise da fome e à insegurança alimentar, cobrando ações globais para enfrentar esses desafios que ele considera cruciais para as futuras gerações.
Ele foi claro em sua fala. Foi um recado aos líderes mundiais, abordando temas essenciais para a sobrevivência do planeta. Essas questões estão conectadas aos direitos humanos. Elas são decisões políticas que precisam ser tomadas agora com extrema urgência.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, denunciou os males provocados pelas casas de apostas online, as chamadas bets, que estão, segundo ele, arruinando financeiramente milhões de brasileiros e até usuários do Bolsa Família. Citando dados do Banco Central, o parlamentar disse que a situação está se tornando uma tragédia, dizimando empregos, casamentos e famílias, e até levando pessoas ao suicídio em um processo de endividamento em massa, jamais visto no Brasil. Girão afirmou que 8 milhões de usuários do Bolsa Família gastaram mais de 11 bilhões de reais em apostas esportivas via Pix em 56 plataformas de bets entre janeiro e agosto deste ano. E acrescentou que, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, 1 milhão e 300 mil brasileiros ficaram inadimplentes no primeiro semestre de 2024, em virtude do descontrole do uso do cartão de crédito em cassinos online. Girão pediu aos senadores que rejeitem a proposta que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo, que, de acordo com o parlamentar, deverá entrar na pauta após as eleições.
Os números da CNC, que apontam para um gravíssimo impacto das bets na economia brasileira, não param por aí. Eles estimam um prejuízo de 117 bilhões, B de bola aí de índio, de reais, por ano, no comércio em função do aumento descontrolado das apostas esportivas.
A Comissão de Assuntos Econômicos realizou a penúltima audiência pública para discutir a regulamentação da reforma tributária. Senadores ouviram demandas de representantes de seguradoras, planos de previdência, recicladores de óleos lubrificantes e pneus, além de produtores rurais, sobre a necessidade de regimes diferenciados e específicos na reforma. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
No 13º debate promovido pela Comissão de Assuntos Econômicos sobre a regulamentação da reforma tributária, os setores de resseguros, de reciclagem de pneus e de óleos lubrificantes reclamaram do que seria uma segunda cobrança na reutilização ou reaproveitamento do serviço ou produto. A Confederação Nacional de Saúde pediu a não taxação do serviço de assistência domiciliar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil defendeu a alíquota zero para produtos in natura que recebem simples embalagem. A Associação de Participantes da Previ sugeriu a diferenciação das entidades fechadas de previdência complementar das abertas. O senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, coordenador dos debates, disse que até o dia 22 de outubro entrega sua avaliação sobre as sugestões apresentadas.
E entregar o relatório dia 22 para o relator, que ainda não foi oficialmente designado, mas deve ser o senador Eduardo Braga, para que ele possa avaliar as nossas recomendações e sugestões para modificação do texto, né?
A regulamentação da reforma tributária será votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. O relator deverá ser o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E senadores insistem na retirada do pedido de urgência da regulamentação da reforma tributária. O projeto atualmente está trancando a pauta do plenário. Repórter Érica Christian.
A regulamentação da reforma tributária chegou ao Senado no dia 19 de julho, com um pedido de urgência do presidente Lula para ser votada em 45 dias, sob pena de trancar a pauta do plenário, o que aconteceu nessa segunda-feira. A maioria dos líderes partidários pediu ao governo a retirada da urgência. Eles citam um período eleitoral e a complexidade do projeto, que vai definir os setores que pagarão menos impostos, os que serão mais taxados e como será feita a devolução de imposto para a família de baixa renda, chamado cashback. O presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, acredita que o governo vai retirar a urgência do projeto.
Penso que, vencida essa próxima semana, o governo haverá de fazer o pedido para retirada dessa urgência e, com isso, nós destranquemos a pauta.
A regulamentação da reforma tributária só será votada na Comissão de Constituição e Justiça, mas a Comissão de Assuntos Econômicos já está discutindo o projeto para apresentar sugestões. O senador Delcy Lucas, do UPL do Distrito Federal, também alertou que o Senado precisa de mais tempo para votar o projeto.
Essa matéria é complexa, tem que ter muitas alterações, muitos segmentos ficaram fora da reforma, muitos segmentos que serão prejudicados com o texto que foi aprovado na Câmara, muitas correções de texto, porque está trazendo insegurança jurídica. Então, é um projeto que merece o que nós estamos fazendo na CAI.
Com a pauta trancada, foi adiada a votação do projeto que trata das atividades de monitoria no ensino médio e do que inclui o Cerejeiras Festival, realizado no município de Garça, em São Paulo, no calendário turístico oficial do país.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Política de saúde para pessoas com doença renal segue para análise do Senado.
Frente Parlamentar e Conselho de Química lançam tabela periódica para cegos.
Projeto de lei regulamenta arrendamento de empresa falida para funcionários.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que garante aos empregados a possibilidade de arrendar a empresa em que trabalham em caso de falência. A reportagem é de João Gabriel Freitas.
Dados da Serasa Experian mostram que em 2023 foram feitos 1.405 pedidos de recuperação judicial para empresas em crises financeiras. Só que às vezes quem pode salvar a firma são os próprios trabalhadores. Nesse sentido, avança na Câmara dos Deputados um projeto que garante aos empregados o direito de assumir o controle da empresa em que trabalham caso o negócio entre em processo de falência. Essa possibilidade já existia na lei vigente desde 2005. Porém, a proposta assegura que sociedades constituídas por funcionários do próprio devedor tenham prioridade na aquisição ou no arrendamento. No arrendamento, quem detém a propriedade do negócio, chamado de arrendador, cede o direito de uso da empresa em troca de algo, geralmente um valor financeiro, por certo tempo. Já quem assume as rédeas do empreendimento, ou seja, o arrendatário, além de ter o poder administrativo sobre a instituição, recebe a opção de compra em definitivo ao fim do contrato. O texto aprovado na Comissão do Trabalho também altera a Lei do Seguro-Desemprego. A norma prevê que esses trabalhadores continuem tendo acesso ao benefício, já que hoje, assim que a sociedade de empregados toma a frente da empresa, os envolvidos perdem esse direito. A relatora na comissão, deputada Érica Cocai, afirma que devido à situação de falência, o empreendimento não gera lucro no começo do arrendamento. Para a deputada, não estender o auxílio é um risco aos empregados e torna mais difícil a recuperação do negócio. Érica Cocai defende que o reposicionamento da empresa no mercado depende da segurança financeira dos trabalhadores.
Isso possibilita que nós tenhamos no nosso país trabalhadores e trabalhadoras assumindo a empresa que constroem todos os dias. E isso possibilita dignidade e, ao mesmo tempo, a continuidade da própria empresa, agora arrendada por sociedades constituídas por quem a mantém todos os dias.
O projeto ainda prevê que seja dado ao grupo de trabalhadores que tomaram a frente da empresa uma carência de 12 meses para o início do pagamento do arrendamento. De acordo com a autora do texto, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o período é importante porque os empregados não possuem recursos para arcar com o pagamento da dívida e com as despesas diárias no início da gestão. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Trabalho.
Acácio Favacho, do MDB do Amapá, apresentou projeto que permite ao empregado ausentar-se do posto de trabalho para acompanhar cônjuge no tratamento de câncer, sem prejuízo do salário. Ele explica que a medida abrange dias de sessões de quimioterapia e radioterapia, desde que devidamente comprovadas.
Acácio Favacho ressalta que o tratamento de câncer, por ser complexo e doloroso, exige o apoio dos familiares. Ele também afirma que o acompanhante deve ser um facilitador da relação do paciente com a equipe médica e um observador dos cuidados recomendados.
Desenvolvimento Regional.
projeto de Adriano do Baldi do PP de Goiás prorroga para 2029 o prazo estabelecido em lei para o encerramento dos lixões em municípios com menos de 50 mil habitantes. Ele informa que o texto também estabelece medidas alternativas para a gestão de resíduos sólidos.
Adriano do Baldi explica que o objetivo é dar mais tempo às prefeituras para adotar medidas como programas de coleta seletiva, incentivando a separação de resíduos recicláveis e orgânicos. Ele ressalta que a prorrogação é necessária devido às restrições orçamentárias impostas aos municípios nos últimos anos.
Segurança Pública.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, defende a aprovação de proposta que altera o Código Penal para instituir a Lei de Abuso da Biometria. Autor da matéria, ele destaca, entre as medidas previstas, a punição pelo uso indevido da biometria digital e facial de pessoas falecidas.
Adail Filho incluiu no projeto o aumento da pena para uso de cadáver em crimes de estelionato. O congressista afirma que o uso indevido da biometria de pessoas mortas representa grave violação ética e séria ameaça à segurança financeira dos cidadãos e à integridade do sistema bancário.
Projeto de Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, prevê treinamento em segurança para funcionários que trabalham no controle de entrada e saída de estabelecimentos públicos ou privados. De acordo com o deputado, o curso será conduzido pelos órgãos de segurança pública de cada estado e direcionado para porteiros e vigilantes.
Segundo Heriberto Medeiros, além de qualificar os profissionais, o projeto visa melhorar a integração entre os funcionários e os órgãos de segurança pública.
Euclides Petersen, do PSC de Minas Gerais, é autor de projeto que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais contra Criança e Adolescente. O texto prevê que os indivíduos registrados fiquem impedidos de exercer atividades que demandem contato com menores de idade.
Euclides Petersen explica que o cadastro será mantido pelo Poder Executivo e operado em convênio com os órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário.
Proposta em análise na Câmara destina verbas do Fundo de Segurança Pública para combater o tráfico de drogas em cidades portuárias. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Proposta em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de combate ao tráfico de drogas. Pelo texto, as verbas deverão ser destinadas a cidades portuárias com mais de 100 mil habitantes e a estados que contem com estruturas para enfrentar crimes de fronteira. A destinação de recursos para combater os crimes de fronteira foi acrescentada ao texto pelo relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Coronel Ulisses explica que as drogas que chegam aos portos brasileiros, especialmente a cocaína vinda dos países andinos e destinada à Europa, chegam ao país pelas fronteiras. Daí a necessidade de controlar também esses territórios.
Nós entendemos que é muito importante nós tentarmos brecar a entrada de drogas, de armas, combater o narcotráfico na porta de entrada, que é a fronteira. Então, não somente com olhar nos portos, mas também aonde existe o primeiro momento onde essa droga entra, né, até chegar nas cidades portuárias.
O projeto original da deputada Rosana Vale, do PL Paulista, prevê a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para cidades portuárias com mais de 300 mil habitantes. Foi o relator Coronel Ulisses que reduziu o número mínimo de moradores para 100 mil. Segundo o deputado, cidades portuárias menores também enfrentam problemas com o tráfico de drogas. Em janeiro, o governo federal destinou mais de R$1 bilhão do fundo aos estados e ao Distrito Federal. Pela lei, a União é obrigada a repassar metade da arrecadação do fundo com loterias aos demais entes federados. Além dos recursos de loterias, o fundo é composto de outras receitas, como bens apreendidos de criminosos depois do processo julgado pela Justiça. Já aprovado na Comissão de Segurança Pública, o projeto ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
O Congresso promulgou a emenda constitucional que cria regras para a eleição dos órgãos diretores dos Tribunais de Justiça dos Estados. A reportagem é de Lara Raggi.
Hoje a Constituição estabelece que cabe aos tribunais eleger seus presidentes e demais cargos, além de elaborar seus regimentos internos. A nova emenda muda o texto constitucional para definir que a eleição para os órgãos diretores vale para tribunais estaduais compostos por 170 ou mais desembargadores em efetivo exercício, o que enquadraria atualmente os tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A eleição deverá ocorrer entre os membros do Tribunal Pleno, por maioria absoluta e voto direto e secreto. O mandato dos eleitos será de 2 anos, admitida uma reeleição sucessiva. A iniciativa teve origem numa proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ex-deputado Cristino Áureo, do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada na Câmara em 2022 e no Senado neste ano. Segundo o secretário do Congresso, o senador Weverton, do PDT, do Amazonas, acredita que a nova regra pode trazer mais eficiência, racionalidade e estabilidade ao Poder Judiciário brasileiro. Os tribunais de justiça dos estados são as mais altas instâncias do judiciário em cada unidade da federação e são responsáveis por garantir a aplicação das leis estaduais e federais. Dentro dessas instituições, existem os chamados órgãos diretivos, que executam a condução dos trabalhos, garantindo o funcionamento do tribunal. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Política.
Aécio Neves, do PSDB Mineiro, apresentou projeto que regula o uso de cadeias de rádio e televisão para pronunciamentos oficiais em situação de relevância nacional e em questões de saúde e segurança pública.
Aécio Neves argumenta que o projeto busca evitar o uso indevido de pronunciamentos para promoção pessoal ou ataques políticos em episódios de comoção nacional. Ele defende regras mais rígidas e sanções claras para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
Esporte.
Proposta apresentada por Amanda Gentil, do PP do Maranhão, inclui o jogo de queimada como uma prática esportiva no Brasil. A parlamentar argumenta que a ideia é valorizar e incentivar a modalidade com a aplicação de recursos públicos e ações sociais.
De acordo com Amanda Gentil, a queimada oferece uma série de benefícios físicos, como coordenação motora, velocidade e reflexos. Além disso, ela considera que a natureza dinâmica do jogo também contribui para a diversão dos participantes e para uma vida social mais atrativa.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A segunda edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Educação.
Frente Parlamentar e Conselho de Química lançam tabela periódica para cegos. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira e o Conselho Federal de Química lançaram uma tabela periódica em Braille. A intenção é facilitar o aprendizado de química para os estudantes com deficiência visual, além de contribuir para o acesso deles à ciência e ao mercado de trabalho. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Eduardo Veloso, do União do Acre, destacou o papel inclusivo da medida.
Antes do lançamento da tabela periódica em Braille aqui no Brasil, elas não poderiam estudá-las e eu tenho certeza que cientificamente, ela tendo agora acesso à tabela periódica, ela vai poder desenvolver muito mais, principalmente na indústria química da transformação, num avanço tecnológico.
A tradicional tabela periódica foi criada pelo russo Dmitri Mendeleev no fim do século XIX para descrever todos os elementos básicos da natureza na sua forma mais pura. É amplamente usada na química e em outras ciências para se fazer relações entre as propriedades dos elementos e orientar pesquisas em torno de novos elementos ainda não descobertos ou não sintetizados. Deusdete de Oliveira é responsável pelo serviço de orientação ao trabalho do Centro de Ensino Especial de Pesquisa pessoas com deficiência visual do Distrito Federal e confirma a relevância da tabela periódica em Braille.
Essa ferramenta é fundamental para que o estudante de Química tenha a sua autonomia de aprendizagem da ciência exata da Química, podendo ele progredir e evoluir nos estudos como pessoa autônoma e cidadã.
Cego, Alexandre Brown está aposentado aos 34 anos de idade por neuropatia óptica. Ele mora em Itaituba, no Pará, e admite que a tabela periódica abre novas possibilidades de estudo.
Podemos aprofundar o conhecimento que antigamente não dava devido à dificuldade visual. Agora eu posso entrar nesse estudo da Química.
A tabela periódica em Braille foi idealizada pela professora Ana Caroline Duarte, de Manaus, no Amazonas.
Surgiu por conta da falta de material didático. Como que esses professores iam levar o ensino da Química para esses estudantes que estavam excluídos, né? E quando a gente ia conversar com alguns estudantes, eles relatavam: ah, eu nunca tive acesso à tabela periódica.
A produção das primeiras tabelas partiu do CRQ14, o Conselho Regional de Química de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Engenheiro químico e presidente da entidade, Gilson Mascarenhas, explicou a dificuldade inicial de produção e como as tabelas periódicas são distribuídas, de preferência para associações de pessoas com deficiência, a fim de privilegiar o uso coletivo.
Até para reproduzir a tabela periódica, a gente só conseguiu uma gráfica em São Paulo. O investimento final, as últimas 500 tabelas periódicas que nós produzimos, custou em volta de R$35 mil. A distribuição dela é gratuita. Através de crq14.org, o site, você pode entrar em contato com o CRQ14, que a gente envia para as associações também.
O deputado Eduardo Veloso disse que a Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira também vai pedir o desarquivamento do projeto de lei que reforça a alfabetização em Braille em todas as escolas públicas e privadas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, é um dos autores da proposta de emenda à Constituição que institui o Conselho Nacional de Mudança Climática, a Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática.
Amaro Neto ressalta que grande parte dos municípios brasileiros não está preparada para enfrentar as mudanças climáticas e os desastres naturais. Para ele, a proposta inova na forma de aplicação dos recursos, já que se faz necessária uma execução orçamentária rápida para socorrer as cidades atingidas.
Saúde.
André Ferreira, do PL de Pernambuco, é autor de projeto que garante à população o acesso a testes genéticos para detecção de doenças raras pelo Sistema Único de Saúde.
De acordo com o texto apresentado por André Ferreira, o SUS deverá disponibilizar os exames laboratoriais e de imagens necessários para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com doenças raras de causa genética.
Projeto de Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, cria a Política Nacional para Prevenção e Tratamento da Endometriose. A deputada ressalta que a endometriose é uma doença crônica, normalmente associada a processos inflamatórios, que afeta uma em cada 10 mulheres no Brasil.
Daniela do Vaguinho explica que a doença pode provocar dores intensas e até mesmo infertilidade. O projeto também inclui a criação de um Registro Nacional de Endometriose para a coleta de dados epidemiológicos e a formulação de políticas de saúde pública.
Os deputados aprovaram uma política de saúde para pessoas com doença renal. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes da proposta, que agora será analisada pelo Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma política de atenção integral à saúde de pessoas com doença renal. O objetivo é assegurar ao paciente com doenças renais crônicas qualidade de vida e acesso facilitado a serviços de saúde. A proposta será agora analisada pelo Senado. O projeto define como diretrizes da política a universalização do acesso às diferentes modalidades de terapia renal e a medicamentos, a educação permanente dos profissionais de saúde para assistência às pessoas com doença renal e o desenvolvimento de projetos estratégicos para a incorporação tecnológica no tratamento. Na Comissão de Saúde, a relatora foi a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que ressaltou a importância de um diagnóstico precoce.
Então, o diagnóstico é muito importante. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer esse exame, ele não consegue ter esse diagnóstico no tempo correto para poder fazer um tratamento ainda cedo. Então, o que a gente trabalha através dessa política é para que a gente tenha normas consolidadas que possam dar condições ao paciente para que ele evite o máximo esses tratamentos mais invasivos, mais difíceis e que ele possa ter aí o tratamento mais cedo possível, que ele possa ter acesso.
O autor do projeto, o deputado Capitão Roberto Neto, do PL do Amazonas, afirma que existe uma estimativa de que cerca de 10% da população brasileira sofra de alguma forma de doença renal, com muitos casos não sendo diagnosticados a tempo. Pela proposta, o poder público deve incentivar universidades federais a realizar pesquisas relacionadas à doença renal e à qualidade de vida dos pacientes. O texto prevê também que o Poder Executivo vai regulamentar a matéria para garantir o cumprimento das diretrizes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.